Rota 66.
Você já viu quanta religião maluca, quanta ideia de doido que existe nesse mundo de gente que uma vez conheceu a palavra de Deus e fez uma mistura de tanta coisa esquisita?
Agora para você, Rota 66, um programa de estudo bíblico que percorre as páginas mais importantes da história, analisando cada fato e descobrindo cada mistério. Nossa trilha segue explorando a primeira carta do apóstolo João, hoje examinando o capítulo 2, com o professor Luiz Saião falando sobre uns são, outros não são. No mundo cada vez mais egoísta e orgulhoso, onde cada um busca seu próprio interesse, como obter conhecimento da verdade para não ser iludido e enganado pelo anticristo? É o que vamos saber agora.
João está ensinando a igreja primitiva a respeito da verdade do Evangelho e a sua intenção é fazer uma separação entre aqueles que estavam de acordo com o Evangelho e os que não estavam seguindo a orientação de Cristo Jesus. Você sabe muito bem que neste universo religioso em que nós vivemos, uns são, outros não são. E, aliás, esta carta de João vai exatamente ter a intenção de fazer a separação para ver quem é e quem não é, aqueles que são e os que não são. Pois é, então, olhando no começo da carta, na verdade, é importante destacar aqui que os primeiros versículos fazem um desfecho do primeiro capítulo, que terminou falando sobre a questão do pecado. E João, agora já idoso, tratando aqueles cristãos do primeiro século de maneira muito amorosa, os chama de filhinhos e escreve para que eles não pequem, pelo menos à semelhança daqueles que estão pecando, se afastando do Evangelho. E ele diz, olha, o que acontece é o seguinte, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, um advogado, alguém que nos defende, diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele desvia a ira de Deus que cairia sobre nós, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e o que ele fez não foi só em favor das pessoas que estão na igreja, mas para em favor de todas as pessoas do mundo, desde que elas o aceitem e reconheçam que ele, de fato, é o remédio de Deus para o nosso pecado. Pois é, prezado ouvinte, falando, né, do assunto fundamental, que uns são, outros não são, João, então, vai começar a falar sobre o que estava acontecendo dentro da igreja, onde um grupo de pessoas que, veja só, se achava superior aos demais, até porque eles diziam que tinham uma unção especial. Esta é a razão porque a palavra vai ser usada duas vezes nesse capítulo. E por causa dessa unção que lhes dava um conhecimento iluminado nesse movimento pré-gnóstico aqui do final do primeiro século, nós vamos então ver o João fazendo a separação entre aqueles que são e aqueles que não são, entre aqueles que têm a unção de Deus e aqueles que têm uma falsa unção. Então ele diz, sabemos que o conhecemos, veja, é importante usar a palavra conhecer, porque esses hereges dizem o tempo todo que eles têm o verdadeiro conhecimento. João diz, ó, quem conhece sabe o que faz, obedece aos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nós sabemos que estamos nele, né? Saber e conhecer, no grego nós temos a mesma raiz sendo apresentada na palavra original. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, João vai deixar claro, como é que a gente sabe quem é e quem não é? Pelo comportamento de andar de acordo com os mandamentos e com a vontade de Deus. Eu sei, você já viu muita gente que fala muito, que abre bastante a sua boca, mas a sua vida não reflete o Evangelho. Por isso, é bom prestar atenção, porque uns são, outros não são. E falando sobre mandamentos, o João vai focalizar naquilo que é importante. Ele está dizendo que não está mandando para eles um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que é o que eles têm ouvido desde o princípio. Este mandamento é um mandamento que, apesar de novo, já é bem conhecido e é verdadeiro e tem relação com a luz que acaba dissipando as trevas. E nós vamos observar que este mandamento que tem a ver com a luz vai ser compreendido aqui no verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É muito interessante observar que estes hereges, estes que estavam desencaminhados, os que não são, na verdade, eles estavam não só desobedecendo aos mandamentos de Deus, mas se achavam superiores aos outros, em vez de tratar as pessoas com o amor que o Evangelho nos apresenta, que é o mandamento antigo e novo apresentado aqui em 1 João. Eles faziam discriminação, separação e consideravam os não iluminados, os que tinham menos conhecimento do que eles, inferiores. E João vai dizer, olha, isto está errado. Quem ama a seu irmão, esta pessoa é a que está na luz e é aquele grupo dos que são de verdade em vez de não serem. E você, prezado ouvinte, você faz parte dos que são ou dos que não são? Preste atenção, verifique qual é o tipo de unção que atingiu a sua vida e o seu coração. Então, João prossegue adiante e diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Lembrem-se disso, nosso problema é o pecado e a nossa vitória é o perdão. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Pais e jovens, que muitas vezes a gente imagina que João está falando para os mais velhos e para os mais novos, mas provavelmente estes nomes se referem especificamente aos mais experimentados na vida cristã e os menos experimentados. De qualquer maneira, o tom de João é muito positivo e vitorioso em relação ao que os cristãos têm conquistado neste momento. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Veja que tom de coragem. João, apesar do conflito da oposição herética e dos erros ensinados e da situação difícil, ele tem toda a confiança na ação de Deus no meio do seu povo. E ele vai adiante para fazer essa distinção entre aqueles que são e os que não são. E ele vai dizer, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, essa pessoa não tem o amor do Pai, porque o que existe no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, isso não vem de Deus, isso vem do mundo. Esse mundo, que é um sistema antideus, que não se refere ao planeta no seu sentido natural, mas sim um sistema antideus baseado no egocentrismo e no pecado humano, é toda essa aparência que agrada os olhos e a carne, toda essa ostentação, não passa, mas o que vale mesmo é fazer a vontade de Deus. Então, meu prezado ouvinte, quem faz parte dos que são não pode caminhar na direção desse mundo perverso, desse sistema anti-Deus. Mas aqueles que estão dominados pelo seu orgulho, pelo seu falso conhecimento, certamente entrarão nessa direção. E João vai encerrar este capítulo focalizando a verdade que há uma força maligna por trás deste mundo e por trás daqueles que não são. ele vai dizer, olha, já está chegando a última hora e o anticristo está vindo. Na verdade, há muitos anticristos que têm saído por aí. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, vai dizer João. Interessante que muita gente imagina que às vezes a igreja é um lugar assim especialmente protegido, mas veja só, dentro da própria comunidade cristã surgem, como surgiu no tempo do Novo Testamento, pessoas que não são e que estão longe da verdadeira palavra de Deus. Eles se afastaram, então vocês não estranhem, eles estão antenados, sintonizados com o anticristo, aquele que se opõe a Cristo. E, portanto, João diz, olha, não se preocupe, vocês têm uma unção que procede do santo. João vai dizer isso, porque os hereges diziam, só nós temos a unção. Quem dizia que tinha unção, na verdade, fazia parte do grupo daqueles que não são. Veja só que confusão, meu prezado ouvinte. E João, para tranquilizar, diz, olha, vocês não precisam procurar uma unção diferente daquilo que é o ensino de Cristo, porque vocês têm a unção que procede do santo e vocês têm conhecimento. Então, esse conhecimento diferenciado, particular dos hereges, está por fora, deve ser rejeitado. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade. Vocês conhecem e não devem confundir nunca a mentira com a verdade, porque o mentiroso é o anticristo. E quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Meu prezado ouvinte, esta é a verdade. Não adianta inventar novidade. Nós temos a palavra divina afirmando, quem rejeita Cristo Jesus, quem rejeita aquilo que a palavra divina fala sobre Cristo, não pode estar ligado a Deus e a Cristo. Por isso, o texto é muito claro. Quanto a vocês, ele vai falar já perto do final. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. E vocês devem permanecer no Filho e no Pai, porque ele nos prometeu a vida eterna. Cuidado, porque alguns estão entre vocês querendo enganá-los. Portanto, meu prezado ouvinte, você também, tome cuidado. Não busque nenhuma estranha unção. Busque a palavra de Deus, passe nos testes apresentados em 1 João e não se esqueça, nesse mundo religioso de tanta confusão, tanto lá fora como no meio cristão, uns são e outros não são.
Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Já estamos na primeira carta de João, tema de hoje, uns são, outros não são. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, escreva sua opinião ou crítica para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Continue com a gente e vem aí, perguntas e respostas.
Vamos às perguntas agora, segundo capítulo da primeira carta de João. Professor Luiz Saião, capítulo 2, aqui tem muita coisa para conversarmos. Intercessor ou advogado? Qual o sentido, o significado correto desta palavra, do primeiro versículo? E aproveitando, propiciação que aparece, o que vem a ser isso?
Pastor Alberto, esta palavra aí, a famosa palavrinha paráclito, né, que vai aparecer neste primeiro versículo, ela, na verdade, ela pode ser traduzida de maneira diferente. A ideia fundamental dessa palavra, que é traduzida, por exemplo, em João 14 por consolador em algumas versões, né, é a ideia semelhante a uma espécie de técnico de um time, né? De alguém que está ao lado da pessoa, junto para levar a pessoa até onde ela deve ir, para encorajá-la, para motivá-la. Em certos outros textos, essa palavra tem a ideia de advogado, mas advogado ela é uma palavra um pouco ampla demais. NVI aqui adequadamente prefere a palavra intercessor, porque dá aquela ideia de um advogado de defesa, um advogado que está em favor do réu. Então, nesse contexto específico, a ideia da palavra é de advogado de defesa e de intercessor. E para que é necessário defesa? Porque nós temos os pecados que nos acusam. E como é que nós vamos resolver isso? Isso foi resolvido por Cristo Jesus, por isso ele é a nossa propiciação. Propiciação é aquela palavrinha técnica que significa o desviar da ira de Deus. Por causa do nosso pecado, nós merecíamos a ira de Deus caindo sobre nós. Cristo Jesus desvia a ira de Deus, de modo que ela não nos atinge, porque ele é exatamente o nosso advogado de defesa, o nosso intercessor que perdoou os nossos pecados.
É interessante que o apóstolo João, no verso 4 em diante, ele fala sobre mandamento antigo, fala que vai dar um novo mandamento, mas que esse novo é o antigo. E aí, o que significa isso? O que ele quer dizer com este jogo de palavras?
Pastor Roberto, essa é a história do novo é o antigo, isso já nos remete ao estudo da própria Bíblia, né? Porque o novo e o antigo tem a ver com o Novo Testamento e com o Antigo Testamento. Na verdade, né, a gente sabe muito bem que o amor que é tão enfatizado por João já era conhecido no Antigo Testamento. Tanto é que nós temos lá, né, a ideia de que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Só que da maneira como Cristo, né, mostrou de modo concreto este amor, e este amor em favor do nosso perdão, da nossa salvação, este amor adquiriu um perfil diferenciado. Então esse amor é um mandamento antigo, mas absolutamente novo pela maneira como Cristo Jesus demonstrou o amor de Deus por nós.
Agora vamos para o verso 15 do capítulo 2 aqui da 1 João, que fala do mundo. Por que nós não devemos amar o mundo, professor, se Deus mesmo amou o mundo?
Pois é, pastor Alberto, mas a questão é que a palavra mundo, na verdade, na Bíblia tem significados diferentes. A gente sabe, por exemplo, que mundo pode ser uma referência ao planeta, né? Deus criou o mundo. Mas nós sabemos também que quando a gente diz esse mundo está cheio de violência, isso se refere à prática das pessoas, né? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus amou as pessoas, os seres humanos. E quando a palavra aparece aqui em 1 João dizendo que nós não devemos amar o mundo, o sentido aqui é outro. A palavra mundo, cosmos em grego, tem uma ideia de organização, né? Por isso que tem a palavra cosmético, né? Onde as mulheres pretendem ter a sua forma mais organizada, né? Conforme a sugestão da maioria delas. E, portanto, quando esta palavra aparece aqui, falando de mundo, é o sistema organizado ante Deus. A maneira como as coisas são pensadas e estruturadas no mundo, que tem paradigmas distintos daquilo que Deus deseja para nós. Então, nesse sentido, é que nós não podemos amar o mundo de maneira, então, bem diferente da maneira como Deus ama o mundo.
Agora, parece que o problema aqui era conhecimento. João afirma que todos nós temos conhecimento. Como entender esta afirmação do apóstolo?
Pois é, pastor Alberto, o que acontece é que a gente tem que entender o que significa conhecimento aqui, né? A gente está falando que esse é um movimento pré-gnóstico, né? Antes do gnosticismo. A palavra gnose, né, significa conhecimento em grego, mas não é conhecimento como a gente pensa de ir na escola, de estudar, de ler, de ter informação. A ideia é que esse pessoal assim achava que eles tinham um conhecimento místico, iluminado, superior, que ninguém tinha, só eles tinham essa condição, essa capacidade. Era uma espécie de orgulho místico e espiritual. Então, quando ele diz, o texto diz aqui, que todos nós temos conhecimento, ele não está dizendo que a gente não precisa estudar mais, que a pessoa não precisa se aprofundar, né, que a gente já sabe é suficiente. Ele está dizendo o seguinte: olha, cuidado, esse conhecimento que esse pessoal está dizendo, que vocês precisam buscar para serem gente de verdade, espiritualmente falando, vocês não devem buscar, porque o conhecimento necessário sobre Cristo e Deus vocês já têm. Então, entendendo a afirmação contextualmente, a gente não confunde a situação e entende o que, que o texto está querendo dizer para nós aqui.
Agora, falando de uma figura assim que causa muita curiosidade no nosso meio, o anticristo, ele vai sair da igreja, lá do meio da congregação? E parece que existem muitos deles. Puxa vida, quantos estão à soltas por aí, professor?
Pois é, pastor Alberto, essa história do anticristo certamente desperta a curiosidade de muita gente. A grande verdade é que esta palavra, ela é utilizada num sentido assim mais amplo. Existe o anticristo propriamente dito, que vai surgir no final dos tempos. O final dos tempos, de certa forma, já começou, mas e ele ainda não está no ponto final, quando vai surgir o próprio anticristo, mas muitos outros líderes espirituais falsos que estão em sintonia com este mundo que está nas mãos de Satanás e que não estão em sintonia com Deus, são chamados também de anticristo. Seriam precursores do verdadeiro e último anticristo final. Olha, por incrível que pareça, esses anticristos geralmente são pessoas apóstatas da fé, pessoas que conheceram um pouco do Evangelho e deram as costas e se afastaram da fé e inventaram coisas esquisitas. Você já viu quanta religião maluca, quanta ideia de doido que existe nesse mundo, de gente que uma vez conheceu a palavra de Deus e fez uma mistura de tanta coisa esquisita e saiu por aí, às vezes mais complicando do que ajudando os outros? Pois é, a coisa é mais ou menos nessa direção.
Bom, para terminarmos então, afinal de contas, que unção é essa tão discutida e apresentada neste capítulo?
Pois é, esta palavra unção, ela tem referência, tem ligação com aquele conhecimento diferenciado que o pessoal alegava ter. Porque esta unção significava que essas pessoas diziam que tinham uma experiência espiritual acima dos outros. Eles justificavam a sua superioridade com base nisso. E é exatamente contra isso que a Bíblia vai apresentar a sua mensagem e vai dizer: olha, vocês já têm a unção do Santo da parte de Deus. Não devem procurar uma unção diferente, uma experiência maluca aí de gente que se considera superior, porque esse caminho está equivocado e não vai trazer bom resultado.
Bom, dito tudo isso, vamos agora à aplicação desse estudo para você.
Hoje no Rota 66, você estudou conosco 1 João capítulo 2. O nosso tema foi uns são, outros não são. Sim, o nosso querido apóstolo João faz a separação entre aqueles que são de Cristo, de Deus, e os que não são, que proclamavam falsamente uma equivocada unção. Pois é, prezado ouvinte, o que chama nossa atenção é como esse pessoal se sentia superior aos outros, diziam que eram os bambambãs do pedaço, se achavam assim o máximo. E, no entanto, eles estavam absolutamente enganados. Preste bem atenção. Quando surge o orgulho e a discriminação, as aparências podem sugerir espiritualidade, mas de Deus não vem essa estranha unção.
O relógio é implacável mesmo. Rota 66 de hoje termina aqui. Mas já se preparando para a continuação deste estudo aqui nesta mesma emissora e horário. Esperamos por você, hein? Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.